A gente acredita que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é se questionar. É tentar tirar, né, das nossas lutas, dos nossos desafios, nessa época tão iluminada, onde que a gente pode ter, digamos assim, respostas, né? Tirarmos um sentido para as nossas vidas e tentarmos compreender o sentido que cada uma dessas coisas tem. Por que nós sofremos tanto, digamos, né? Da maneira como a humanidade vive hoje, o que nós vamos colher baseado naquilo que a gente está semeando? Será que nós, individualmente, nós que aqui estamos, né, a gente somos almas que compreendem o significado da dor, o significado do trabalho, né, o significado das lutas? Compreendemos de onde viriam essas coisas, né? Qual a origem dessas coisas e por que essas coisas? Se o próprio Jesus disse lá atrás, vendo tanto sofrimento, ele diz assim: bem-aventurados os que sofrem. Então ele via a dor, né, como um lenitivo, como a cura, ele via a dor como o caminho. Então ele dizia: feliz é tu que está sofrendo, porque sofrendo, tu vai sair disso, tu vai ter que mudar. Mas vejam bem, a dor é a colheita. É a colheita. O plantio é aquilo que cada um de nós está fazendo agora, é aquilo que cada um de nós vive agora. Então, nós estamos sempre plantando. Sempre estou plantando, porque eu escolho. Agora, em cima daquilo que eu escolho, que tipo de semeadura eu estou fazendo? Então, muitos de nós hoje estão colhendo o quê? Está colhendo a dor. Mas na colheita da dor, o que eu estou semeando? Que comportamento eu tenho? Que atitude eu tenho? Como eu me porto frente à própria dor, frente, né, essas situações às vezes incompreensíveis que a gente vive no nosso dia a dia, perdas, doenças, enfim, situações que a gente enquadra como dores. Então, como eu vejo tudo isso? É ali que verdadeiramente cada um de nós, né, vai ter que ter uma atitude particular, uma atitude individual, de tipo dizer assim: se Deus é Pai, é bom e é justo, tudo o que está acontecendo é correto. Se tudo o que está acontecendo é correto, esses frutos amargos que eu estou colhendo, eles são resultados de uma semeadura minha. E se esses frutos amargos que eu estou colhendo, né, me trazem isso que me trazem, qual é a minha postura? A minha postura, verdadeiramente, mesmo colhendo uma coisa amarga, é verdadeiramente aceitar isso de uma forma de grandeza, de uma forma, não digo alegre, mas de uma forma de um trabalho bem executado. A maioria de nós, normalmente, né, fugimos das lutas, fugimos dos desafios, fugimos, né, dos grandes trabalhos. É a mesma coisa, com toda essa chuva que deu, tu tem uma goteira lá na tua casa. Isso demanda tu subir, tu ajeitar. Tu sobe, tu ajeita, tu te sacrifica, às vezes tu te machuca, digamos, né? Mas tu resolveu o problema e tu dorme tranquilo. Por quê? Porque aquele problema que te atormentava, ele não está mais aí, tu resolveu. Agora, se tu fica quieto, aquilo vai apodrece o forro, apodrece as coisas. E aí o que acontece? Tu não tem, né, o resultado de, em sofrendo, em trabalhando, tu faz as coisas acontecerem. Então está escrito lá no Evangelho. Vejam bem, que interessante que é isso. Todo sacrifício é agradável ao Senhor. Todo sacrifício é agradável ao Senhor. Ou seja, Deus nosso Pai, a espiritualidade, né? Todas aquelas almas, digamos assim, compromissadas com a evolução nossa e de todo o planeta, como o planeta como um todo, né, vem que o único caminho é a questão do sacrifício. Porque se fosse por nós, né, olha o que nós estamos fazendo hoje. Olha o que a humanidade está fazendo hoje. Aí a gente vai dizer, não existem mais casamentos, não existem nem mais filhos, a gente não está tendo, porque como é que tu vai trazer filho para esse mundo? Então não existem mais coisas. Mas alguém de fora veio e fez isso conosco? Não. Somos nós. Somos nós que não nos interessamos no sacrifício do plantio. Somos nós que não nos interessamos no sacrifício do trabalho, da luta, da moral, da ética. Nós preferimos o quê? Nós preferimos, como Jesus disse, amaram mais o mundo do que a mim. Amaram mais o mundo do que a Deus. E nós amamos mais o mundo do que muitas vezes a Deus. E o que Deus pede de nós, o que o movimento pede de nós, é o sacrifício do mundo. Ou seja, o sacrifício do mundo é tu colocar as coisas no lugar delas e tu te posicionar no teu lugar. No teu lugar. E aí a gente faz o quê? Como a gente vê na TV que mente, que trai, mentimos e traímos. Como a gente vê que aquilo até pode, nós fizemos. E às vezes, de uma forma até inocente, né, digamos assim, nós vamos criando situações, nós vamos criando repetições, tanto na nossa alimentação, né, tanto no nosso comportamento moral, tanto no nosso comportamento efetivo, nós vamos repetindo essas coisas e essas coisas se tornam verdadeiras. Quando Jesus disse, né, é uma parábola, ele diz assim, que o Senhor entrou e fechou a porta. E aí, aqueles que estavam lá fora, tentaram entrar. E quando eles tentaram entrar, o Senhor disse assim, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que sois autores de obras de iniquidade. Aí eles dizem, não, mas nós ouvíamos as tuas palavras na praça. Nós, né, atendíamos aquilo que tu nos ensinava, deixas-nos entrar. Ele diz, não vos conheço. E mais uma vez repete, vós que sois autores de obras de iniquidade. Mas a palavra é, o que é iniquidade? Iniquidade é nós repetirmos tanto uma coisa negativa que ela se torna normal. E hoje a nossa sociedade muitas vezes faz tantas coisas erradas que a gente considera normal. Mas não é normal. Não cabe a nós julgarmos os outros. O que os outros fazem? Cabe a nós considerarmos o que é correto e o que não é correto. Cabe a nós considerarmos quais são as minhas atitudes, o meu plantio e quais são as coisas que eu não devo fazer. Então, muitas vezes, aquela dor, né, aquele desafio, aquele problema que te bate à porta, né, em toda a literatura fala isso, é um aviso para que tu mude. Para que tu mude ou fisicamente, através da alimentação, exercício, enfim, ou que tu mude mentalmente, ou que tu mude espiritualmente. Mas tu tem que mudar. Porque se tu está colhendo isso, é porque dessa maneira tu plantou. Então muitas vezes a gente diz assim, frente a toda a maldade que a gente vê, a gente acha que as pessoas fazem tudo o que fazem por maldade ou por ignorância. Na maioria dos casos é por ignorância. Ou seja, as pessoas fazem porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Se elas soubessem, elas não fariam. Mas tudo bem, tu plantou por ignorância. Tu plantou por ignorância. Tu vai colher. Agora vamos continuar nessa abençoada oportunidade que a gente tem, errando de novo por ignorância? Vejam bem, plantei por ignorância, ou seja, eu fiz porque eu não sabia, certo? aí a evolução vem e aí eu estou colhendo aquilo que plantei. Cada um de nós está colhendo aquilo que plantou. Ninguém está colhendo o que o outro plantou, o que o vizinho plantou, isso não existe. Ninguém está colhendo o que o outro cara, numa outra reencarnação plantou. É tu. Tu é uma alma única em evolução. Tu colhe o que tu planta. Hoje o resultado, tu está vivendo o resultado daquilo que tu foi aqui ou daquilo que tu foi lá atrás. Então é tudo teu. Não tem outras coisas. Não existe. Ah, então, lá sem saber, né, nós semeamos aquilo. Por ignorância. Como hoje, muitos dos nossos irmãos, digamos, semeiam. Hoje nós estamos colhendo aquilo que semeamos. Eu estou aqui, eu estou colhendo aquilo. E eu estou colhendo aqui o que hoje? A dor. Porque eu semeei ignorância, semeei problemas e tal, eu colho a dor. Mas como é que eu estou me portando frente à dor hoje? Esse que é o segredo. Eu continuo me portando de uma forma ignorante. Por quê? Porque mesmo frente à dor eu não digo não, isso cabe a mim resistir. Todo sacrifício agradável ao Senhor. Isso é coisa minha. Eu tenho que resolver. Eu tenho que transcender isso. Eu tenho que ultrapassar isso. Porque a nenhum é dado uma cruz mais pesada que possa carregar. Se Deus me permitiu, é porque eu sou capaz. E muitas vezes nós, ao invés de aproveitarmos essa situação abençoada que é a dor, e tirarmos dela, né, uma lição importantíssima, evolutiva, o que, que a gente faz? A gente se esquiva, né? A gente se vitimiza, a gente busca situações laterais, situações essas às vezes na automedicação, situações essas, né? Às vezes ali, eu vou dar um exemplo simples, simples, muito simples. A vida é desafio, a vida é luta, a vida é para os fortes, e é assim que funciona. Os fracos, eles vão ter uma nova chance, mas a vida é para os fortes. Muito bem. Aí o que acontece? Eu tenho desafios na minha família, com meus filhos, enfim. Muitas vezes o que, que a gente faz? Aquilo lá me pesa, aquilo me pesa. E às vezes eu não tenho força suficiente dentro de mim para, né? Aí o que a alma faz normalmente? Ela foge. Como? Ela cria um vício, né? Ou a bebida, ou de repente outros vícios. Ela cria uma situação para que, digamos assim, em cima, né, desse vício, ela faça o quê? Ela tapa, né, aquela situação que tu tem que enfrentar. E muitas vezes, a gente não conseguindo encarar essa realidade, a gente diz para os outros e diz assim, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essas coisas. E aí eles não vão dizer para nós, ó, vai na bodega, toma uma que tu vai esquecer tudo. Eles dizem, toma isso aqui, um remedinho às vezes, que tu vai te sentir bem melhor. E verdadeiramente, estamos até dando para nossas crianças já. Não estou indo contra, só estou dizendo que os remédios, eles têm uma, eles funcionam, né? Mas nós, a fuga, eu estou falando da fuga. Aí o que acontece? Está lá, aí tu toma o tal do remedinho, tranquilo. Tu não enxerga mais tanto aquele problema. Mas o problema está aí para tu resolver. O problema ele está ali porque tem a colheita. Está ali para tu resolver. E aí tu te medica. E aí tu te medica. E aí tu te medica. E aqueles problemas continuam lá. E quando nós notamos, acontece o que acontece com a maioria de todos nós. De o quê? De, às vezes, ao invés de nós vivermos uma vida de valentia, de lucidez, sabendo o que, que eu estou fazendo, onde é que eu estou, o que, que eu tenho que fazer, nós vivemos, né, praticamente assim, eu digo, a parte, né, vivemos tipo fora de uma situação de enfrentamento ao qual somos capazes e ao qual cabe a cada um de nós. E que muitas vezes a gente diz, né, para nós mesmos, eu não sou capaz. E aí quem vai fazer por nós? E hoje, com o avanço tanto da tecnologia, da ciência, das coisas, hoje existe muito disso. E ao invés de nós verdadeiramente nos libertarmos, nós estamos nos escravizando. Porque ao invés de enfrentar isso aí de cara limpa e resolver a situação, eu crio uma outra situação que me escraviza. Resolvi aquele problema? E como é que aquele problema vai ser resolvido? Na grandeza, na justiça, bondade de Deus, nosso Pai. Vem de novo e faz o serviço de novo, se tu não foi capaz de fazer antes.